Entonces, pasó sala. Terminamos semana pasada un pasuk Kaf Gimel. Entonces, vimos ya un pasuk dentro. El pasuk fala que Ner mitzvah de Torah Or. Shema Melech, ele chama uma mitzvah, qualquer mitzvah, ele chama de Ner, uma luz de vela, uma luz pequena. De Torah Or, o estudo de Torah é uma luz grande, Or. Vamos ver daqui a pouco, é a luz do sol. Fala Shema Melech, então uma mitzvah é uma luz de vela, e a luz da Torá é muito maior. Vederech Chaim, aquele que é um caminho de vida, Tochechot Mussar, ele tem que estudar Mussar. Sem Mussar, a pessoa não vai chegar num caminho de vida. Isso falou Shema Melech. Por favor, pessoal, peguem aqui essa folha do Chafetz Chaim. Queria mostrar para vocês dois pedaços do Chafetz Chaim muito bonito sobre esse pasuk aqui. Então, o pasuk ele fala assim. Chafetz Chaim fala assim. Hinei Yadua, aqui. É aqui, é. É certo? Hinei Yadua é famoso. Kiromemut Yakara Erech, ele muda a Torá. Higadol Barbe minha cara Erech Shela Mitzvot. Estão vendo aí o Chafetz Chaim? Certo? Você tem, Fefi? Essa, do lado esquerdo da folha, no parágrafo Hinei Yadua. Lado esquerdo da folha. Hinei Yadua. Fala o Chafetz Chaim, é famoso que o valor da Torá, de estudo de Torá, é muito maior do que o valor de outras mitzvot. O que Mamar Chazal, como a Mishnah fala, Talmud Torá Keneged Kulam. Fala outra Gemara tem, Viter HaKadosh Baruch Hu al Avodah Zarah. Hashem abriu mão no Kurban Beit HaMikdash, abriu mão de Avodah Zarah, que seja, fazem Avodah Zarah. Gilui Arayon, Hashem aceitou que fazem, não aceitou, né? Mas abriu mão. Shvichud Amin, que mataram, Velo Viter Alavon Bitul Torah. Hashem não abriu mão pelo pecado de Bitul Torah, assim fala Gemara. Qual é a explicação disso? A explicação é, a pessoa pode pecar, mas se ela estuda a Torá, ela vai voltar a fazer tshuva. A pessoa que não estuda a Torá, aí ela, a chance é muito menor dela voltar. Costumo falar para as pessoas que estão começando a fazer tshuva, no caminho da Torá, eu falo para elas que a principal era terem shiurim e estudarem Torá. É a coisa mais importante que tem. A pessoa que vai em shiurim...
Não perdoa quem não estuda a Torá,
hein? Isso não perdoa. É isso. Por que não? Porque quem não estuda a Torá não tem chance de voltar a ser bom. A pessoa que estuda a Torá vai aprendendo, ela vai melhorando. Então, a coisa mais importante é ter shiurim e estudar a Torá. E aí ele vai crescendo em outras mitzvot. Isso que a Gemara falou. A Shem falou, faz a Avodah Zarah, Shichud Amin, Gilui Arayot. Mas está estudando Torá, tudo bem. Tudo bem. A Shem não escreve o Beit HaMikdash. Quando começaram a fazer bitul Torá, a Shem escreve o Beit HaMikdash. Fala o Chafetz Chaim, olha só. Vahedel ben yikara erech shelimud haTorah. A diferença entre o valor de estudo de Torá, que neged godel haerech shel haMitzvot, e a grandeza do valor das outras mitzvot, hudome mamash, é igual, lematar, Shebo Yadriku Balaila Beshat Atela Vechoshech Tariag Menorot. A gente falou aqui para vocês semana passada, eu acho, não? Uma pessoa vai chegar à noite e vai acender 613 velas numa sala. É claro que a luz vai ter nessa sala, vai estar iluminado. Makom Echad Hashum. De Bevada Yeh Od Gadol Al Makom Zeh. E Bechol Zot, mesmo assim, Lu Yetsuyar Shelepeta Pitom Kizrach HaShemesh. Vamos imaginar que de repente o sol sai. Nessa sala, no escuro, que tem 613 velas, está iluminada, mas de repente o sol sai. Então, Areteika Fumiati de Bater Kola Oragador Sheiro Atariag Menorot. Então, a luz das velas vai ser anulada em relação à luz do sol. Vitreaor Shelashemesh Velo Yunech Shavim Leplum. Não vai ser considerado nada. Isso, Vezeu Shamar, falou Chafetz Chaim, Akatub, o pastor fala aqui, que Ner Mitzvah. Fala o Chafetz Chaim, a falpi Shaerech Agadol Shetariaga Mitzvot, Ieshal Shaer. Olha o que ele fala, para não desprezar, pessoal. O valor grande de outras mitzvot não dá para imaginar. Velishkol, que era no Yodim Matan Tcharan Shem Mitzvot. Nós não sabemos a recompensa das mitzvot. Aba Mikol Makom, que neged Limud Torah, e não nechav, era Kemoner. Em relação ao estudo de Torá, outra pessoa é considerada uma luz de vela. Shekhen limud Torá nechav como or ha-shemesh. O estudo de Torá é como a luz do sol. Que Torá or, nosso patuk, vaner bate legava or ha-shemesh. Muito bem. Por que mesmo, pessoal, o estudo de Torá é tão importante? Por que mesmo é tão importante assim o estudo de Torá, mais que outras pessoas? Eu quero ler com vocês o próximo pedaço, e depois vamos ver nos próximos suquinhos de Mishlei também sobre isso. Olha o próximo pedaço. Vedá, fala o Chafetz Chaim, certo? Vedá, saiba, od, achi, mais meu irmão. Shatorá hu od. Falamos que a Torá é uma luz. Que mamara katum, que ner mitzvah, ve Torá od. Fala o Chafetz Chaim, vai Yetzer Hará mechuná b'shem choshech. O Yetzer Hará é chamado nos livros de escuridão. Yetzer Hará escurece a pessoa, os olhos da pessoa, né? Não enxerga. Que o Machshich enei abriod pituyav. O Yetzer Hará, ele escurece os olhos da pessoa, convencendo ela a fazer um pecado. O Keshem shelegaresh achoshech minabayit. Pessoal, olha só. Quando a pessoa quer expulsar a escuridão de casa. Como se faz? Como se expulsa a escuridão de casa? Não adianta isso aí, cara. Não adianta a pessoa pegar um pau, bater, começar a bater na escuridão para ir embora. A escuridão não vai embora, batendo nela. E como sim? Lono Hale Garchou Beshum Open. De jeito nenhum, Bintia Bata Ouro. O único jeito de expulsar a escuridão é trazendo uma luz. Afilo Maat. Um pouquinho de luz, uma vela só já ilumina a casa. Vas teka tivraka choshek kolabai. E acendendo uma vela vai fugir a escuridão. Quem, mesmo jeito, legareixa e entrará, a pessoa poder mandar embora e entrará, minibô do coração dele, xeradá, urá, kalidei, a Torá. É só através do estudo de Torá. Não, não, não. Não, é verdade. A vela também vale, não tem dúvida. É. Ou vela que é mitzvot, mas é, desculpa, é verdade, sei. Mas é claro que é muito mais luz, a pessoa estuda de Torá. Que põe?
A luz também era
só a pessoa de Claro, toda mitzvah. Toda mitzvah. Não como limu da Torá, mas como uma mitzvah normal, claro que sim.
Imagina
um negócio que mitzvah está. Uma pessoa de volta
em cima,
não? É, mas não que não está no Torá. Está no Torá em cima de tudo. Está muito lá em cima de tudo, o que foi?
No livro do Rogetai, que ele levou a Alex Panadei, fala que esses mesmos três pecados, a pessoa paga paga um pouco nesse mundo, quer dizer, tem um dele que vem lá chorará, que nega esse colado. E a pessoa paga um pouco nesse mundo, vai chorará, principal que está
no mundo de novo.
Quer dizer, que nega
esse colado. Muito bem, pessoal. Vamos voltar depois para esse assunto. Eu quero chamar o meu próximo passo com vocês. Próximo passo fala o seguinte. Prestem atenção. Muito importante. Lishmorcha, passo Chavdalet. Lishmorcha me'eshetra. Vai te cuidar da mulher ruim. Eshetra, mulher ruim. Mechelkat lashon nachriya. E vai te cuidar da linguagem dessa mulher ruim. Essa mulher ruim vai te enrolar, não sei como se fala em português, vai te convencer, vai te influenciar, seduzir, a palavra certa, essa mulher ruim vai te seduzir. Então isso que falamos agora, até agora, cuida você da sedução da mulher ruim. O que quer dizer isso? Então, prestem atenção. O Metsudat Sion, ou Metsudat David, peraí, Metsudá David. Olha, você tem Metsudá David no livro de vocês?
Lá embaixo.
Mishmorcha, ele fala que Hamussar Yoil Shamarcha Mishazonah. Ele fala que o chato Mishle é que Hamussar, o estudo de Mussar, cuida a pessoa não cair com uma Ishazonah. Assim fala o Metsudá David. Urashi fala diferente. Olha o Urashi, pessoal. Olha o Urashi. Pasuk Chavdalet, né? Urashi. Nishmorcha Meishitra. Fala Urashi, vamos ler dentro Urashi. Fala Urashi, a Torá te chamrecha meisha shen minhagra. A Torá vai cuidar você de uma mulher com costume ruim, shen minhagra. Fala Urashi, val korchach lo diber Shlomo. Vamos ver para descer aí, você vai junto. Veja a questão desse Urashi, pessoal. a Torá, o Torá já discute como estudar Davi. O Torá fala que quem vai cuidar não é o Mussar, e sim a Torá. A Torá... A Torá... Ishmorcham ishash minagra. A Torá vai cuidar você de uma mulher com costumes ruins. Fala o Rashi, Valkorchak lodiber Shlomo ishara. Ele não quis dizer Shlomo sobre uma mulher ruim. Ela que nega a Avodah Zarah. O Rashi fala que o Shlomo quer estar comparando com a Avodah Zarah. Porque Sheish Kula que nega a Kol. A Avodah Zarah é igual a tudo, é toda a Torá inteira, né? Fala o Rashi, desculpa. É verdade. Acho que o Negi da Kol deve ser que fora do Mutorá, Bitul Torá, tá certo? O Negi da Kol é outra mitzvot. Bitul Torá é pior do que a Avodah Zarah, é verdade. Mas o Lashon da Gemara é sim. Aquele que faz a Avodah Zarah, também. Não. Então, não sei se Bitul Torá. Tá. É aquela história.
Então,
deixa eu te falar. Você me lembrou agora um chat que o Rosso de Yavet fala em Pirkei Avot, pessoal. Em Pirkei Avot está escrito isso. Ele está esse midrash. Que Hashem abriu mão de Avodah Zarah, de Shkichud Amin, de Lareot, mas não abriu mão de Bitul Torah. Qual que é o chat nisso? Mas responde a tua pergunta agora, Joy. Ele fala uma história famosa que tem. Uma vez um rei tinha um violinista que tocava muito bonito para ele as músicas. Conhece a história? Já, Gabriel? Está no livro? Muito bem. Um violinista que tocava muito bonito para o rei. O rei adorava o toque dele. Uma vez esse violinista, parece que ele roubou alguma coisa e prenderam ele e de repente ele não tocou mais. O rei pergunta, onde que tá o meu violinista? Falaram que ele está preso, porque ele roubou alguma coisa. Então ele foi mais ou menos assim, tá? Eu me esqueço de história, mais ou menos assim. Então ele falou, não quero que prenda, soltem ele porque eu quero que ele, toque para mim o violino, né? Até que esse violinista parou de tocar. Por algum motivo, ou que ele já não quis mais tocar, não sei. Aí o rei falou, agora ele pode voltar para a prisão. Porque todo motivo que ele estava fora da prisão é porque eu queria que ele tocasse para mim. Mas se agora ele não vai tocar mais, então o lugar dele é na prisão. Falou com os diabos, pessoal. Na Shem, o estudo de Torá é como aquela música do violino para aquele rei. Ah, os Yudimis fizeram a Avodah Zarah, fizeram o Shichud Amin, fizeram o Gilui Arayot, estavam estudando Torá. Então Hashem falou, essa música não deixava Hashem castigar os Yehudim, porque ele gostava tanto dessa música de Torá que quando pararam de estudar Torá, entendeu, Joy? Aí sim Hashem falou, vamos lá, Rivo Beit HaMikdash. Então quer dizer o seguinte, então isso é o pshat, certo? Não é? Claro que é muito chamuro os três averos, mas essa música, Hashem Kaviyachol gostava tanto que não conseguia castigar. Então, pode ser que pior é Lashonara, pode ser. É difícil de saber, tá bom, Joy? Mas eu fiz ele, feito o pshat, mas é que Lashonara é pior. Só que o quê? Durante que tem essa música de Talmud Torá, Hashem... Ah! Pelo que ela já ia falar que ela chorará é pior que a Avodah Zarah. Tem que ver isso. Tem que ver como que se encaixa. Sim.
Não é que está mandando
para três horas. Tem tirou na Gumará. Tem sim. É. Muito bem, pessoal. Olha, vamos voltar aqui para o Rashi. Eu acho importante. Para o Rashi, se em tomar e chanzonar mamás, você vai querer falar que a Kavaná do Shomel é uma mulher zoná, como ele entendeu embaixo, de ricos, harab, shvachas, em Torá, se Shomel é finazoná, levadá. Sua mãe está se orgulhando com a Torá e falando, olha, cuida da pessoa com Ishazoná. Essa grandeza da Torá não pode ser, isso é o orgulho dele. Era Al-Korchak, Talorashi, Zua Avodah Zarah. Deve ser que a Avodah Zarah que está pensando que a Torá cuida que a pessoa não faça a Avodah Zarah. Assim fala o Rashi. Mas saibam que muitos Meforshim aqui em Mishnei falam diferente. Falam que ele pensou mesmo na Ishara, uma mulher a pergunta do Rashi. Porque essa grandeza da Torá que salva a pessoa de uma mulher ruim, falam os Meforshim, pessoal, é, essa é a grandeza da Torá. E prestem atenção, pessoal. Eu quero ler com vocês o Rabbeinu Yonah, que ele fala sobre isso aqui, né? Aqui no Diabo também. O Agmará fala que existe um Yitzhará muito forte em relação que os homens têm com mulheres, já falamos sobre isso, certo? Ele apitrou para os Larayot. A pessoa, Hashem colocou na pessoa esse Yitzhará, que a pessoa, ninguém não pode falar que ele está salvo desse Yitzhará. Ninguém não tem garantia desse Yitzhará. Única coisa que cuida a pessoa desse Yitzhará de mulher, para os Meforshim, é o estudo de Torá. é o estudo de Torá. É a única coisa que cuida a pessoa desse Yetzer Hará. Então, qual foi a pergunta do Rashi? Porque toda essa grandeza da Torá que cuida a pessoa de Shazoná é. É. E é uma coisa muito grande, porque não existe outra coisa que cuida a pessoa disso. O ser humano tem esse Yetzer Hará dentro dele, se ele não estuda a Torá, ele cai. Ele cai nisso. Eu quero ver com vocês rápido. Pega uma folha, pessoal. Pega a folha. E Alexandre, dá pra você também. Pode passar. Olha só, pessoal, o Rabbeinu Yonah, muito importante o Rabbeinu Yonah, o Moshimor Ketaninen, não é de um pedaço, mas interessa pra gente é isso aqui. Moshimor Ketaninen, a Mishnah fala em Pirkeavot, Amar Besichá e Maisha, Gorem Ra Latzmo. Aquele que fala muito com as mulheres, ele causa ruim para ele. Assim fala a Mishnah em Pirkeavot. Então o Rabbeinu Yonah fala um pshat magnífico nessa Mishnah, diferente. Como agora que vocês estudaram essa semana passada. Quilomar, fala bem, Yonah. Gorem Sheayetze Migaberalava. Aquele que fala com mulheres, ele causa que o Yetzirará se fortalece sobre ele. Shenikrará, o Yetzirará é chamado de Rá. Que da Omrinan, como a Gmará fala, se tiveram Gadol Yetzirará, Sheafilu Morokra Orá. O Yetzirará é tão grande que mesmo Hashem chamou ele de Rá. Shenemar, que Yetzeleva Adam Rá. Fala o Rabbeinu Yonah, isso que o Pshat HaMishnah, certo? Gorem Ra Lasmo, ele causou o Yetzer Hará dentro dele. Explica o Rabbeinu Yonah, Zegaram Ra Lasmo, essa pessoa que causou o Yetzer Hará dele, por quê? Shenatano Makom Vazmaná Leidavek Begufole de Asiha. Essa pessoa começou a falar com as mulheres, ele causou, ele trouxe o Yetzer Hará para ele, deu uma oportunidade de Yetzer Hará vir para ele. Vei frisa midotável, tem Shar Bne Adam, Shepamim Yetzer Hará Migaber Aleem. Fala o Rabbeinu Yonah, que a Yetzer Hará, todo mundo tem Yetzer Hará, certo pessoal? Não adianta, todos nós somos homens, temos Yetzer Hará de mulheres, só que às vezes Yetzer Hará vem, nós não causamos isso, Yetzer Hará vem pra gente, acontece, claro que acontece, somos humanos. Mas essa pessoa que ele vai conversar com as mulheres, ele está trazendo Yetzer Hará dele, ele está causando, ele é culpado disso, ele que trouxe Yetzer Hará para ele. Isso fala a Mishnah, Gorem Ra Latzmo quer dizer causa Yetzer Hará. Não, não, é homem, Joy, é homem, é homem. Agmará fala Loni Taturada Malachei Asharet, não somos anjos. Todo homem, às vezes, Yetzer Hará vem, ele pode estar no Betamidrash, está estudando no Betamidrash e vem um pensamento ruim. E pode fazer, o Yetzer Hará que está indo para ele. Não, falando nisso. Não. Vamos ver, peraí. Próxima coisa que o Mishnah fala, o Botel Midivrei Torah. Olha o que ele fala, pessoal. O Rabbeinu Yonah, que falar com mulheres, Botel Midivrei Torah, que marchevet a Torah, lo tikon kenegedenav, od libo pone elaisha vesichata. Não dá para a pessoa pensar em Torah se o coração dele está pensando em mulheres. Fala Rabbeinu Yonah que eles têm machavot se enalev soblatam ka'achat. São dois tipos de pensamentos que não dá para ficar junto. Ou você pensa nas mulheres, ou você pensa na Torá. Isso fala o Pirkeavot, né? Que botei me livrei Torá por isso. Mas se for, fala Rabbeinu Yonah, Yoresh Gehenom. O fim, Yoresh Gehenom quer dizer, no fim a pessoa vai pro Gehenom. Se sofou, vale de haverá. Essa pessoa no fim vai fazer o pecado. A cara ele vai fazer o pecado e vai no Gehenom. Fala sobre Rabbeinu Yonah, Zeu chamar Shlomo Amelech. Shlomo Amelech ele fala, em Kohelet, quem se lembra, o Motzea Nimar Mimavet et Aisha. Shlomo Amelech ele falou que eu encontro pior do que a morte, mais amargo do que a morte, a mulher. O que quer dizer isso? Né, que elas não ouçam isso, né? Ratzalomar, ele quis dizer que amavet esireu michael olam katan. A morte tira a pessoa desse mundo pequeno, passageiro aqui. Avalaisha, a mulher, teabed anepesh dolmeyad. Ela faz que o homem perca tudo. Hinei, que rimar esse mundo e outro. Hinei, que rimar mimavet. É pior do que a morte mesmo. Continua Shlomo Amelech, ele explica, olha só pessoal. Asherim tzodim. Metzudim quer dizer uma armadilha. A mulher é uma armadilha para a pessoa. Ha'adam, kivan shemavid beisha. O homem que ele vê uma mulher, nilkav berishta asherim metzudam. Então ele é preso, fica preso na armadilha da mulher. Velo yuchal imalet mimena. Ele não consegue fugir dessa armadilha. Ki haish roe et asher chashka libo. O homem vê o que ele deseja. Venoroe Tacherielo Alea Bahrita Yamin. O homem, na hora que ele vê e ele está com esse desejo, ele não fica pensando o que vai acontecer depois disso, se ele fizer esse pecado. Kamoshi Amara Payat, como Payat ele fala, Yonapota Oleche Bamidbar. Como se fala isso em português? Yonapota, tem um nome. É uma pomba, pomba, pombo, que ela vai no deserto. Tem um nome, me lembro que tem um nome para isso em português. Bom, tem que ver isso depois. Veroai Tabor, esse pombo vê a comida dele, colocaram lá numa armadilha. Venaroai Tamichmar, para caçarem esse pombo, coloca uma armadilha, é uma comida, e ele vai e ele vê a comida e não vê a armadilha. Fala da Ben Yonah, a mesma coisa com nós. A gente vê, né? A gente não percebe a armadilha, não vê o que pode acontecer. Então ele fala, Bharamim Liba, traduzindo o pastor em Kohelet, Kishei Hosheket Adam Liba, quando a mulher, ela vai querer com o homem, Bevadai Kashelba, olha só pessoal, Bevadai e Kashelba, certeza que o homem vai cair nessa armadilha, aquilo não é a Shokota, mesmo se agora ele não quer ainda ela, o Mazalo Arashese Aish Garam Shtachok Ibo, Asurim Yadea, Sheima Hatob Yadea, para se ele pegar na mão dela, para o Lakua aproveita a Surim, já está preso esse homem. Veshuv em Lo Takaná, ele não tem Takaná. Isso que é o Pshat. Então fala da Benioná, pessoal, tá? Isso que é o Pshat aqui também, pessoal.
Fala de mulher e
de mulher. Não, está falando aqui em geral de mulher. A pessoa que ele tem um desejo, uma mulher que é proibida para ele. Pode ser Yudia, pode ser Goiá, pode ser Yudia, que ele vá para ele, certo? É chefismo, outra pessoa, né? Isso é uma armadilha que a pessoa, ela vê, ela já começa caindo na armadilha. Qual a solução para isso, pessoal? Prestem atenção, muito importante. Tem duas soluções para isso. É claro que a pessoa que está casada já, a pessoa que está sendo carol, todos vocês, um casamento feliz ajuda muito, isso não tem dúvida. A pessoa que está feliz no casamento dela ajuda muito. Mas fora isso, para os bahurim, eu quero falar para vocês, que ainda não estão casados, tem duas soluções para não cair nessa armadilha, pessoal. Uma solução que ele fala é manter-se longe do pecado. O Lachon do Rabbi Yonah, vocês perceberam? Ah, eu não sei como seria o final, desculpa pessoal, olha só. Ele fala assim, שהצדיק הקדוש ברוך הוא שומרו ואינו מזמן לו דבר שיוכל לקשל בו אבל החוטא olha que ele fala pessoal, שאינו מתרחק מדרכי הרע, זה כאילו פעם זה פקדו, הוא שפסת דו פקדו ואין ליבו שלם מזמן אליו עניין כזה. A pessoa que não se afasta do pecado, ele cai. Então a primeira solução pessoal é a pessoa se afastar. Parece um pouco bitolado, eu sei disso, no mundo de hoje, né, não falar com meninas, não falar com mulheres. Mas que seja, vocês sabem que no mundo de hoje, tudo que o mundo é, aquele conselho meu dou para vocês, façam ao contrário que vai dar certo. É mais ou menos isso, a pessoa fica longe para não acontecer um teste desses. Então eu não vou, naquele lugar vai ter amigas velhas, minhas, que é, né, na escola, então eu não vou lá naquele lugar, para não chegar, não acontecer alguma coisa. Sempre se manter longe desse pecado. Eu queria falar para os bacurim, os tosfotos que não tiveram essa semana também, que não tá, eu vou explicar. Tem o Agmará fala, aí que luxo, Agmará fala com a pessoa, quer fazer um pecado. Lembra do Agmará? Ele vai fazer escondido o pecado. Fala Agmará que é errado. É como se está escondido de quem? Que a Shem está escondendo, está empurrando a Shem para cima. Lembra do Agmará, pessoal? Agmará em Kidush? Sim, fala Agmará. Quem viu o Tosfot lá, traz uma Agmará em Hadigah. Que o quê? Agmará pergunta lá, tem uma tira. Em um lugar, fala Agmará, que quem quer fazer um pecado, então não faço pecado na frente de todo mundo que conhece, é o Hilul Hashem. Fala Agmará, vai para um outro lugar, viaja lá para Pindamonhangaba, tá? Onde ninguém conhece vocês. Se veste numa outra roupa lá, e lá faz o pecado. Lá faz o pecado. Você faz aqui em São Paulo, na frente de todo mundo pecado, é o Hilul Hashem, sem falar Agmará. Então pergunta Agmará, é uma contradição. Em um lugar Agmará fala, quem que se esconde para fazer o pecado é errado. É errado. E outro, a nossa irmã em Kiddush, aquela Agmará fala que é para ir em um lugar e se esconder. Responde Agmará uma resposta incrível, pessoal. Fala Agmará assim, depende. Uma pessoa que não consegue não fazer o pecado, e trará está tão forte que ele não aguenta, essa pessoa, então não tem jeito, tem que fazer o pecado, então vai se esconder lá em Pindamonhangaba e faz o pecado. A pessoa que ela consegue lutar com ele, trará, então não faça o pecado, não se esconda. Assim fala Agmará. Decorar essa pergunta, falei, moçada, para essa Agmará. Que história é essa? Não consegue lutar com a Israel. Existe uma coisa dessa, pessoal? Fala vocês pra mim. Existe uma coisa que eu não consigo lutar com isso? Ah, nós temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Todo mundo consegue. Tem os dois lados. Nós já deu pra gente a possibilidade de sim e de não. Se não, caiu o livre-arbítrio. Que história é essa? Mas fala. Não. Existe um caso que a pessoa não consegue. Ela não consegue. E é chato. Ela só deve morar. Nesse caso, vai pra fim da manhã entrada. Qual que é o chato? Fala os valemos sábio, pessoal. Isso é o chato. A pessoa que ela não se afastou do pecado, ela chegou até o pecado, ela simplesmente pede o livre-arbítrio. É a história do Abinonaki, a armadilha. Ele está na armadilha. E aí já ela não consegue mais, não consegue. Esse livre-arbítrio que a Senhora deu para a gente, que nós conseguimos lutar com esse lará, é longe do pecado. A pessoa está longe do pecado, ela consegue lutar com esse lará e fala, eu não vou fazer o pecado. Ela está longe. Se ela chega perto, perto do pecado, aí ela já não dá. Assim que a Shem fez as coisas, o desejo é muito grande, a pessoa perde o controle sobre si. Isso que é o chato na Gemara, isso é o chato aqui, isso é muito uma solução, pessoal, manter afastado. Ficar longe do pecado, isso é o número um. Número dois, nosso pequeno, Michelei agora, a pessoa estuda a Torá. A pessoa que estuda a Torá não adianta, pessoal, a Torá envolve a pessoa em Davashi Bandushá, e a única coisa que consegue manter a pessoa longe do pecado. Então, fala você, ele fica longe do pecado, mas mesmo o entrará vem para a pessoa. Bem, não adianta. Mas estudando o Torá, isso fala o Rambam também para você saber. Estudando o Torá, a pessoa pensa em Torá, automaticamente ela faz os pensamentos não tão bons. A Torá, é, como é Kadosh, é sagrada, tá certo? É divina, a pessoa se envolve com ela. Esse Shabbat, alguém me perguntou esse Shabbat. O que que Mussar, no Corá tem que ser mais que Gmará? Por que que estuda 9 horas de Gmará numa Yeshivá e meia hora de Mussar? Certo? Essa é a resposta, pessoal. Mussar é muito importante. Mishlei é muito importante, tá? Mas a pessoa não se envolve com Mussar. Com Gmará a pessoa se envolve. A Gmará perguntou, a Gmará respondeu, todos os outros perguntou, o Peneshu, a Aruki Veiger, a pessoa se envolve. E para a pessoa se salvar mesmo do Eitrará, tem que se envolver. Tem que se envolver com a Torá. E a única coisa que está se envolvendo é com Gmará. Gmará. Por isso nós deixamos tudo a Gmará o tempo todo, porque isso envolve e consegue fazer o Bahur crescer como tem que crescer, e você salva do Yitrará. Entenderam? Isso que é o Pshat no Pastu, pessoal. Lishmorcham e Ishitra. É sim, o Rashi não quis aceitar uma coisa dessa, certo? O Rashi não quis aceitar. Mas fala o Rashi, pode ser sim. É uma grandeza muito grande, pessoal. Não tem remédio. Esse Yitrará de mulheres não tem remédio. Não tem remédio. É? O único remédio é tudo de Torá. O único remédio. Às vezes as pessoas pensam que vou casar, vai sarar o... Não vai sarar casando. Melhora muito, claro. Você tem um Kiddushi, assugiado de Kiddushi, mas não. A pessoa tem que ter um remédio para isso. Mesmo casado, também tem um estudo de Torá. Certo? Isso é o chato que os Fuxim falam. Mais um chato também parecido tem também, pessoal, que o Gra fala. Deixa eu pegar uma folha também. Eu trouxe o Gra para vocês. Bishmorham Eishitra. Olha o que o Gra fala, pessoal. Aqui isso. Bishmorham Eishitra Hiachendá. É o desejo material que a pessoa tem dentro dela. Sheia nukva shelara, que Moshe Pirashu lemala. Sheino meniach lo lishon. Fala o Gra, incrível a linguagem dele. O desejo material que a pessoa tem dentro dela não deixa a pessoa dormir. Verode tamid achar avrei haolam. E a pessoa fica correndo o dia inteiro atrás das utilidades do mundo. Ve'en lo anah mamash afilo baolam hazeh. Essa pessoa que corre atrás, né? Ela não tem proveito, prazer, nem nesse mundo também não. Lachene krat eishetrach. E faz uma mera chama isso de mulher ruim. Porque na prática é ruim. A pessoa, por causa... Vocês concordam comigo, né, pessoal? A Mishnah em Pekiavot fala que na vatavá, vakavot, motzine tadami na olam. A tavá que a Shem colocou dentro da pessoa, só faz a pessoa sofrer. A pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais material, mais... Então, na prática, isso faz a pessoa sofrer. Então, ele chama de eishetra, shem batot klal. Certo? E olha depois, a próxima, mechelkat lashon ochriya, hi a tavá, שנקראת נוכריה, כמו שפירש לי למעלה, וזו הטבעה יש לה חלקת פה. Fala o Gra, essa coach atavá tem uma sedução nela. Qual que é? Que mará et atmal adam leohed. Atavá se mostra para a pessoa como um amigo. Como amigo. La teto da nugueu lamazé. Mas não é verdade isso, certo? E olha agora.
É o desejo da voz,
tem que na inveja. Inveja, inveja. Muito bem. Olha agora, pessoal. É, mas ela tem um prazer às vezes, mas o sofrimento que ela tem, que é o tempo todo correndo atrás. Como, desculpa?
Às vezes ajuda no remoto, que é.
Não, claro, claro. Não.
Ela está uma hora e volta.
Mas, Joy, no fim, o sofrimento é muito maior que o prazer. Isso que a pessoa tem essa coisa que ela, o tempo todo, não está satisfeita, faz a pessoa sofrer muito na vida dela. Não, 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 isso não. Isso sim, mas a pessoa em geral, se ela não estuda Torá, Joy, não estuda Mussar, ela está o tempo todo querendo mais e mais e mais. Isso não traz brahá para a pessoa, não adianta, não traz. O sofrimento é muito maior. Vocês se lembram? Um chato que eu trouxe. Não, não, não. Olha, Joy. Bakur Yeshiva é outra coisa para vocês saberem, Joy. Vocês não sabem, tá? Como você tem que pular de Simcha e dançar de Simcha no Bakur Yeshiva. Vocês não sabem qual a diferença entre vocês e um jovem na rua, na faculdade, goi, até Yehudi, coitado, perdido. Vocês não sabem a brahá que vocês têm. Vocês não sabem, não dá pra dar valor, porque vocês não sabem, tá? Mas acreditem, tá bom? Quem se lembra, eu falei em Pirkei Avot, acho que está no livro de Pirkei Avot também. A gente está em Pirkei Avot, fala Marben Hassim, Marben Dagá. Quanto mais bem a pessoa tem, mais preocupação ela tem. Pergunta os Meforshim, o que a Mishnah quer falar? Claro, todo mundo sabe isso, qualquer criança sabe. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais preocupação ela tem. Qual que é o luz da Mishnah? Eu falei para vocês uma vez, eu ouvi, eu acho, se não me engano, esse chat, que é, o Kiddush é esse, o Kiddush. A pessoa muitas vezes pensa, eu sei que eu vou ter muita preocupação se eu ter muito dinheiro, mas eu vou ter muito prazer também. E vale a pena ter a preocupação para ter mais prazeres. Tem a Mishnah falar, enganado, está enganado. A preocupação é tão grande dessas pessoas que anula os prazeres. Elas não conseguem mais ter prazer. Contei para vocês que conheci o Miyudi, que era muito rico uma vez, que no bar mitzvah do neto dele, ele ficou 5 minutos só, precisava viajar com o jato particular dele, para onde que ele tinha a empresa dele na Europa, ele vivia na América do Norte, tá? E a empresa dele de que ele tinha era na Europa, e tinha que viajar com o jato particular dele, para a empresa dele, para os negócios. Então ele ficou 5 minutos no bar mitzvah do neto. Então isso quer dizer curtir a vida, pessoal? Só pode ficar 5 minutos no bar mitzvah do neto? Isso fala a Mishnah, Marben Hassim, saiba, Marben Dagá, a única coisa a mais que você vai ter é Dagá, preocupação. O prazer você não vai ter, você não vai conseguir curtir esse prazer com tanta preocupação que você vai ter, certo? Muito bem, pessoal, eu quero só mais um Grá ver com vocês rápido, um pedaço do Grá. No parágrafo, Bafapea, olha só. Olha o que o Urá fala. Já vimos a Mishnah, o Pasuk? Ah, não vimos. Olha no Mishlei, desculpa, pessoal. Olha no Mishlei primeiro, no Pasuk do Mishlei. Vamos terminar esse Perek rápido. Al Tachmod Yofiá Bilvavecha. Estão vendo? Não deseje a beleza dela do coração. Não deseje. Como fala? Não cobice, eu acho. Não cobice. Né? Valtika Chachá Bafapea. Não deixa se levar com a... A mulher, ela pode com os olhos dela conquistar, olhar. Então, não deixa se levar com isso, fala o Michelet. Fala, olha o gra que ele fala, a fapea, que a tabai a nukbashir a mirma, a tabá, esse prazer material, engana. Shemará tov la Adam, parece bom para a pessoa, veima ptichot, veimefatah himi bachit, e ele seduz, o prazer material seduz a pessoa. Shemará et atzmal tov lo, porque ela se mostra como se fosse bom para a pessoa, vehará tamunba, e o ruim está escondido nela. Lachen amar, por isso falou, bafapea, loma mi bachut, baadvarim tovim, vegam beramautá. Então ele fala, aqui você falou sobre uma velha, certo? Por fora vai te enganar, vai te enganar essa mulher. Mas a prática é muito ruim para você, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos só terminar o Pérez rápido. Fala o mesmo sobre uma velha. Olha o que ele fala. Kibat isha zoná, ak kikad lechem. Uma pessoa que vai atrás de uma isha zoná, então ele fica sem dinheiro. Certo? Fica sem dinheiro, fica gastando dinheiro para essas coisas, não tem mais dinheiro para comprar comida. Cada um com o seu negócio, uma é sazonar, outra é droga, outro, cada um com seus prazeres materiais, no fim gasta todo o dinheiro, não tem para comida. Quanto mais, Tá, deixa eu terminar, meu filho. Deixa eu perguntar na semana passada essa pergunta pra mim, um minutinho só. Veixe pis, ne peixe, caraca, absurdo. Mas veixe pis, uma mulher casada, pode caçar uma neta shikara, um homem bom, ele pode ser caçado por uma mulher. Fala Shlomo HaMelech, ayakte ish esh becheiko. Uma pessoa pode ter fogo no colo dele, o gadav lo tisarafna, e a roupa dele não vai pegar fogo? Impossível, se ele tem fogo no colo dele, a roupa vai pegar fogo. Im yalech ish ala gechalim. Uma pessoa vai andar sobre... Gechalim é? Brasas. Veraglav, lotica vena, e os pés dele não vão pegar, não vão queimar, claro que vai se queimar. Que na mesma coisa, abale, xetreeu, loinake. Aquele que vai tocar numa eixe bicho, não vai sair sem nada, sem castigo, não tem jeito. Fala sobre uma merda, uma coisa interessante, um argumento interessante, pessoal. Loiavuzu laganav, ki ignob lemale nashok irav. O ladrão é menos pior que esse homem que vai atrás de mulheres. Por quê? O ladrão, tá bom, ele roubou. Mas, por que ele roubou? Porque ele tem uma família, tem que sustentar a família. O pai dele não ensinou uma profissão para ele, né? Como a Gumara fala. Então ele foi lá e roubou. Tudo bem? É feio roubar, não pode roubar. Ele vai ser castigado por isso, mas dá para entender que ele roubou. Ele tem um argumento, ele não tem comida em casa. Ele está com fome, então ele vai roubar. Dá para entender? Venimtsá. E também...
É? Isso era um tempo da Gumara, não é mais... Hoje se roba por prazer.
E no Brasil também é diferente, você fala.
Mas sobre Israel também. Israel também.
Exatamente. Tá certo, é verdade. Infelizmente é verdade. Tá. Brincar e se encontrar o ladrão tem um conserto. Como Yeshalem Shivatayim. Ele pode pagar algumas vezes que ele roubou. O Amorash traz, ele pode pagar Kefel, Arbab Hamishah, né? Vocês sabem? Então ele tem conserto. Ele pode dar todo o dinheiro dele. E ele vai pagar e ele consertou o roubo. Então o ladrão, dois argumentos a favor do ladrão. Número um, ele roubou, tem algum argumento, ele está com fome. E número dois, ele pode consertar. Então não é tão ruim assim. Mas esse chá, aquele que vai atrás de mulheres, Hassad Lev, falas como a Melef, falta no coração dele. Mashit Nashor Ruya Sena. Da Mashatá, não tem motivo lógico. O que isso vai te ajudar isso, tá certo? É uma coisa assim lógica, pessoal. É o Yitzhará da pessoa. Nega Vekalon Yimtsá. Ele vai ter um nega, Agmará fala que Negaim vem por Arayot. E vai ter uma vergonha. Aqui não tem conserto. Pessoa que faz esse pecado, então ele não tem conserto. Não adianta nunca. Kikiná Hamad Geber. Porque o homem, se ele vai fazer com uma mulher que é ishtish, o marido dela vai ficar furioso, não vai desculpar. Belo Yahmol, Belo Nakam, Yashem também, não desculpa por isso. Não tem conserto. Pessoa, isso fala Gmará, quem se lembra? Pessoa que ela faz uma verada e Gilo Arayot, não tem conserto. Local que chuva assim, né, pessoal? Lo Yisap, Nei Kolkofer, Belo Yove, Kita Beshochad. Não vai. Hashem não vai desculpar, não vai aceitar shokha, quer dizer, fala o Rashi, a pessoa vai falar, eu dou mitzvot para Hashem, me desculpa esse pecado, eu dou 10 mitzvot por esse pecado, não existe isso, um pecado desse, Hashem vai cobrar e vai castigar. Queria terminar o shiur, eu queria falar para vocês, esse Shabbat eu pensei muito, nós falamos sexta-feira, eu queria pedir rápido, mas eu achei que eu me frisei bastante, que acho que é uma coisa muito, muito importante, que tem a ver com esse shiur aqui também. Nós falamos sexta-feira aqui, sobre a Parashá, um ponto muito importante, que qual foi o pecado dos Yehudim no Egel, e o que Aaron chegou e falou, Hag Hashem lá no Mahar, que é isso? Então falamos que o pecado dos Yehudim foi falta de paciência, que foi o quê? Pois Shabeno falou que ele vai chegar às 6 horas, Bashesh, chegou às 6 horas, mas Shabeno não chegou, então tinha uma pergunta, mas Shabeno não chegou, o que deveriam fazer, deveriam esperar? Deveriam esperar, vamos esperar, vamos ter paciência. Não, eles não tiveram paciência. Fala a Torá, logo chegou 6 horas, mas também não veio, foram para Arona correr e falaram, vamos fazer um outro. Deus, diz, tanto faz o que quer, interessa. Isso foi o pecado deles. Eles não tiveram paciência para esperar. Quando a pessoa tem uma pergunta, pessoal, ela tem que ter paciência para esperar. E isso, falamos sexta, é o Yehudi. A diferença dos goyim e dos eudim é os goyim é maher e os eudim é mahar. Os goyim querem tudo rápido. Hoje em dia, eu fiquei pensando com esse Shabbat, certo pessoal? Vocês pensem um pouquinho, vocês vão ver que hoje em dia está tudo assim. Eu quero pensar um pouquinho para dar exemplos para vocês, né? Então, por exemplo, nós que somos um pouco mais velhos, antigamente, pessoal, uma foto, para tirar uma foto, certo? Você revelar a foto, quanto demorava?
Já
dois, três dias demorava para revelar uma foto. E as pessoas esperavam, qual o problema? Esperavam até sair. Até que de repente chegou mais rápido. Depois veio a Polaroid, eu me lembro, que dá para já. Foi uma sensação. Logo, tirei a foto, logo já tenho essa foto. Bechlau, para vocês pensarem um pouquinho, tá? Como ele marchava. Esse nhan de fotos, Bechlau é uma coisa interessante que o ser humano tem, tá? Eu, assim, eu não entendo isso. Eu sei que é, eu também não sou assim, né? Mas pra, pensa um pouquinho, não tem lógica. Por que nós queremos que tudo que a gente faz tenha foto? Por que um casamento sem fotos não é considerado casamento? Por quê? Não, casamos. Foi lindo o casamento, estava ótimo. Só para ter já lembranças para daqui 50 anos. É uma coisa interessante. As pessoas, elas querem... com fotos
concretizar
é interessante, mas tudo bem, não vou agora falar sobre isso, mas o que sim, quanto mais rápido melhor, tá sendo. Uma vez eu ouvi, olha só quem era o Kotke Rebbe, pessoal, o Rebbe de Kotke. Uma vez eu ouvi, quando saiu o trem saiu, você pode imaginar, antes do trem, como que iam? Um carroça, né? Demorava dia, semana, chegar de um lugar para o outro. Quando saiu o trem, foi uma sensação enorme. De repente, em muito pouco tempo, dá para chegar, em vez de semana. Foram falar para o Eva de Kotk, que, olha, sabe o que saiu o trem? Dá para ir alguns dias. Sabe o que ele falou, Eva de Kotk? Falou em Yiddish, já que vi a expansão. Qual é a pressa? Onde que eles estão apressados para ir? Falou Eva de Kotk. Quer dizer, qual? Do que estava mal se demorava algumas semanas? O que estava mal? Estava muito bom aqui também. E depois saiu o trem, pessoal, e depois saiu o avião, e é, tudo, tudo até. Quer dizer, o mundo está indo cada vez mais rápido, 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 sem paciência. Isso está tudo assim, hoje em dia. Seu telefone celular, hoje em dia, uma pessoa que não consegue falar com você, que você não tem celular, ela não aguenta. Ela precisa falar já agora com você, assim, mas não era assim. Tinha telefone, ligava, deixava ligado, ligava de volta. Hoje não, eu preciso agora falar com você, certo? O mundo está indo assim, assim, e é muito ruim, pessoal, para a gente, é muito ruim. Porque para a gente, o Zildin é o contrário, é Mahar, pessoal, Mahar. Não, eu tenho tempo. Mahar, amanhã. Isso que ele fala aqui também, pessoal, aqui, a pessoa tem que sempre levar em conta o que é da manhã também. Eu tenho um desejo agora, e amanhã. Agora eu tenho um desejo, o que vai causar isso para mim amanhã? A pessoa tem que levar em conta o amanhã. E isso, e aí, queria terminar, me perguntaram depois do Shiur sexta-feira, como que isso encaixa com agilidade. De um lado, a Torá fala que tem que ser ágil, tem que ter drizu. Outro lado, falando agora que não, pra gente não é marrer, é marrar pra gente. Como que isso encaixa? A resposta é simples, pessoal, preste atenção. Quando se trata em relação a mitzvot, que eu tenho que fazer com Hashem, aí é drizu. Aí é rápido. O que eu tenho que fazer com Hashem é rápido. Não esperar, eu tenho um Shiur, tenho uma mitzvah, eu vou e faço. Quando se trata, o que eu estou esperando de Hashem, pessoal? Eu estou esperando, eu tenho perguntas, eu não estou entendendo porque Hashem faz isso comigo. Tenha paciência. Tenha paciência. Muitas vezes se descobre depois. Isso que eu já, terminando, a Mishnah, que a voz fala, Revei Metunim Badim. Quem se lembra? Revei Metunim Badim quer dizer, Shada Pashur, pessoal, é para os juízes, para os rabinos. Mas quando eles vão julgar uma coisa, eles com calma, com paciência, não julgar rápido. Tunim, tunim quer dizer...
Paciente.
É mais ou menos, é paciente. Mas isso não está também. Vem o tunim badim. Se a pessoa tem um din com a Shem, pessoal, a Shem não está me pagando. Tenha paciência. Tenha paciência. Isso foi o pecado dos Yehudim. Eles já queriam, não aguenta. Espera, tem uma pergunta. E de novo, pessoal, era uma pergunta, fala que não era uma pergunta, mas espera, talvez tenha uma resposta, e teve uma resposta, porque eles não esperaram a resposta. A pessoa tem uma pergunta, não tem que responder logo na hora. E a Shem também, espera que a Shem vai te responder essa pergunta, tá bom? Hazak Baruch, pessoal, boa tarde.